Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 117. Possuímos o que damos. É bem mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, em Atos. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais alta bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, em nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais, que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece a gentileza e encorajarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Serás ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueças, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo, e em verdade entrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz, hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Comentários sobre a mensagem Possuímos o que damos. Quando a gente fala em caridade, nós, logo que imediatamente nós consultamos os nossos bolsos, a nossa conta bancária, para verificar se nós podemos dispor de algum valor em benefício de alguém que esteja financeiramente mais necessitado. Mas acontece que entre dar dinheiro para quem precisa de dinheiro e se dar em favor de um semelhante, existe aí uma grande distância entre uma coisa e outra. Nós não podemos negar que a caridade material, ela é muito importante para aquela pessoa que não tem o mínimo necessário para viver. Mas é importante que nós também pratiquemos a caridade moral, essa que é a mais difícil, mas é a que é mais meritória. O que seria a caridade moral? O perdão, a paciência, a tolerância, o tempo para ouvir uma pessoa desabafando. E foi Jesus mesmo que nos ensinou, quando ele se referiu ao óbolo da viúva, que quando nós damos aquilo que nos faz falta, ou aquilo que é difícil para nós praticarmos, isso vai ser muito mais meritório aos olhos de Deus do que dar aquilo que está sobrando para nós ou perdoar a uma pessoa que nós amamos. Então, as mais belas doações que a humanidade já conheceu, elas foram realizadas de maneira muito diferente do que uma simples esmola. Vamos nos lembrar de Gandhi. Ele não tinha qualquer posse, mas ele se deu pela luta em favor da não violência.
e assim ele se tornou um símbolo de paz e acabou doando a sua vida em holocausto pelo ideal libertador que estava abrasando seu coração. A nossa querida irmã Dulce, aquela veneranda religiosa que aparentemente era tão frágil, ela se doou aos irmãos carentes até os últimos instantes da sua existência sobre a face da terra. E apesar de não ter bens materiais, ela foi um exemplo vivo de caridade e de amor ao próximo. E Francisco de Assis? O pobrezinho de Assis. Ele, depois de despir a túnica que era do seu pai e renunciar ao seu nome de família, ele conseguiu fazer as mais preciosas oferendas, dando de si mesmo, a ponto de se tornar o santo da humanidade. E nosso Mestre Jesus, que não tinha nenhuma pedra para reclinar a cabeça, apesar das aves do céu terem ninhos e as serpentes terem covis. Mas ele não tinha nada. E ele é o excelente exemplo da maior doação que se tem notícia na história da humanidade. Quantos homens e mulheres que seguiu as pegadas de Jesus deram e se doaram ao amor pelo próximo? Vitalizaram a esperança no mundo através dos tempos. Se nós meditarmos em profundidade, nós vamos descobrir as fortunas de amor que estão escondidas no nosso mundo íntimo, no nosso coração. Mas para isso, é preciso que a boa vontade, que a abnegação, descubram as gemas da caridade maior de que nós temos e que podemos dispor fartamente. E a partir daí, desse descobrimento, que nós possamos encaminhar tudo isso a todas as criaturas no roteiro por onde vamos transitar na nossa vida. Essa forma superior de se dar vai nos fazer muito bem, vai nos fazer sentir felizes, porque nós vamos perceber que estamos nos doando e a autodoação é a única forma de encontrarmos a felicidade. Um gesto em flor de ternura, uma gota de sentimento nobre, uma palavra que corresponda à música de compreensão, um pão que seja uma bênção para alimentar, um poema sobre o perdão. Tudo isso são orvalhos que a caridade faz cair nos nossos corações. E a caridade é como uma fragrância sublime que perfuma primeiramente o frasco que a está transportando no seu interior. Pensando nisso tudo, vamos rogar ao nosso meigo Rabi da Galileia que ele vele por nós, para que nós guardemos a unidade de espírito e que ele nos cerque com a sua proteção, para que essa proteção se constitua uma muralha intransponível a todos os elementos adversos. Peçamos a ele também misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto os encarnados como os desencarnados, e peçamos também as bênçãos para que nós prossigamos na caminhada evolutiva.